vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP. Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Luiz Tati, autor do livro Estimar Canções, publicado pela Atelier Editorial.
Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí, passado alguns anos, eu pensei: como fazer duas vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. Duas vezes melhor como? Ou melhora, ou se é o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz.
É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem que a sua família.
Luiz, segundo você, o rap foi o gênero que mais tirou proveito da força intuitiva. Você poderia comentar essa sua afirmação?
Como eu disse agora há pouco, a oralização faz parte do modelo geral da canção. Até as canções do Tom Jobim, que parecem extremamente musicais, elas têm um componente oral. Quando você ouve alguém cantar assim: olha, está chovendo na roseira, isso é fala. Olha, está chovendo na roseira. Você vê a pessoa falando. Quer dizer, até Tom Jobim, que parecia só musical, ele tem um componente de oralização extremamente forte na hora de compor. Todos têm. Até aqueles que disfarçam a oralização, ela está presente. E em alguns, ela está, digamos, desbragadamente presente, como Jorge Benjor, por exemplo. A fala espontânea é quase que a primeira coisa que a gente ouve em todas as canções dele. Então, se a oralização faz parte de qualquer canção, mesmo aquelas que parecem mais musicais, imagine o rap, que explora visceralmente a questão da oralização. É como se o rap estivesse experimentando qual é o limite da oralização, até onde vai para sair da canção, mas não sai. Tanto que tem refrão do mesmo jeito e tem também os riffs que eles fazem, às vezes na percussão, às vezes até um elemento melódico com um corinho que eles acrescentam e tal, para não sair da canção. Porque se eles só ficarem na fala e eliminar os componentes musicais, vira discurso político, por exemplo. É alguém fazendo um comício, por exemplo. A gente percebe direitinho que não é isso que eles querem. Eles querem ficar no limite da fala, mas sem perder os elementos de musicalização que fazem que a gente sinta que é uma canção. E a gente sente que é uma canção em qualquer rap. Atualmente, até o Emicida é um rapper que tem até componente passional, que antes era proibido no rap. Você não punha nada passional, você não lembrava música chorosa, que é o que eles não querem. É música de denúncia. Se é de denúncia, não era para ter componente passional. O Emicida está tendo até componente passional, de tão apegado que ele é à canção. Ele faz talvez o rap mais interessante atualmente. Está próximo da fala, mas jamais se desprega da canção. Assim como a bossa nova antigamente chegava perto da música instrumental, mas se não tivesse letras, acabaria a canção também. Então, nos dois extremos, você não pode. Tem um limite. Se você ultrapassar, a canção se desfaz como linguagem.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar.
Luiz, você poderia abordar as principais características e diferenças entre a canção temática e as canções passionais?
Essa oposição é uma oposição bastante antiga. Desde os meus primeiros livros, essa oposição já existia, ela é muito importante. É entre canções, digamos, de celebração. Celebração significa quando você repete os motivos melódicos e alguma coisa está sendo enaltecida. Por exemplo, o violão, a terra natal, a morena, a mulata, isso é muito comum. Ô mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça. Essa repetição do motivo faz com que a gente entenda que a mulata tem aquelas características, justamente porque características de identidade da mulata, que é dito na letra. E a melodia fica repetindo o motivo para dizer que ela tem mesmo aquelas características. Isso é um tipo de compatibilidade, que eu chamo de tematização. Por que é tematização? Porque os temas se reiteram para mostrar a identidade da melodia e a letra normalmente está enaltecendo alguém, como, por exemplo, nesse caso, a mulata. Então, a compatibilidade se dá aí. Quando a gente começa a fazer das vogais algo mais importante na canção, por exemplo, mulata assanhada, as vogais não são tão importantes. Ô mulata assanhada que passa com graça, você não para nas vogais. Agora, se você for cantar a travessia, quando você foi, daí você para nas vogais, as vogais ficam durando. Normalmente são canções passionais, que a letra tem que falar de algum tipo de perda, algum tipo de falta. Por isso que tem a travessia, é uma canção que vai lá para o agudo, solto a voz nas estradas, exatamente a voz fica, as vogais ficam exuberantes, solto a voz, precisa ser aqueles cantores de como Milton Nascimento, de grande voz para sustentar aquelas, isso são canções em que você não tem identidades de temas. Parece que a melodia está buscando alguma coisa que está lá no fim da música. O que vale mais é o percurso que a melodia está fazendo e não a aproximação entre os teminhas. Então, são músicas que eu chamo de passionalização. Quer dizer, são ótimas para falar de amor, de perdas afetivas, de perdas de algum objeto de valor, o próprio violão, a própria terra natal que foi esquecida no passado, a saudade, essas coisas todas. Música para falar de temas de falta precisa durar as vogais. Então, são as músicas passionais.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
No início da reciclagem de falas e musicalização, você cita o Paulo Vanzolini e o Fernando Faro. Luiz, o que mais chama a sua atenção na atuação desses dois expoentes da cultura brasileira?
Ah, bom, aí você diz do ponto de vista da importância para a música brasileira e tal. O Fernando Faro foi um produtor extraordinário no sentido de valorização da música brasileira e ele tem praticamente o que ele conseguiu filmar de documentários sobre autores, é o programa Ensaios, aquilo é uma coisa extraordinária. Ele tem um arquivo que é composto de não sei quantos. Ele me falou um pouquinho até antes dele falecer. Eu fiz um programa com ele e ele me contou a quantidade de entrevistas que ele tem, tudo arquivadinha direito lá. Era uma coisa realmente extraordinária. Quer dizer, vem desde ali os anos, final dos anos 60, pegou todos os anos 70, 80, 90, gravou com todo mundo. Gente que até desapareceu tem lá gravado o depoimento. E gente de sucesso, acho que ninguém deixou de passar pelo Fernando Faro. E ele inventou ainda aquela forma de entrevista em que você só ouve a resposta. Ele fez isso com muita propriedade. Quer dizer, ele não tem dúvida que ele fez um trabalho imenso. Ele também foi produtor de muitos programas da Elis Regina, daquela época. Mas esse programa, essa série Ensaios, é uma coisa inestimável para a canção. É uma coisa extraordinária que ele fez.
porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho ou jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João.
O Paulo Vanzolini é um grande sambista, aliás, costuma-se dizer que em São Paulo tem dois, né? Dois grandes sambistas, que é o Vanzolini e o Adoniran. Mas o Vanzolini completamente diferente. Bom, ele era profissional aqui da USP, ele era, na verdade, um zoólogo interessado em lagarto. Era a grande paixão da vida dele, era lagarto. Ele ia atrás, na Amazônia, dos lagartos mais estranhos, era isso que ele curtia. Agora, ele via como entretenimento, em alguns momentos, fazer sambinha. Sambinha entre aspas. E ele fazia aquelas coisas incríveis e tal, muito caprichadas na letra. Era um músico que ele mesmo se considerava completamente deficiente, mal tocava um violãozinho, mas conseguia fazer sambas maravilhosos, depois interpretados por sambistas exímios na época, e fazia um sucesso extraordinário, como foi Volta por Cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Foi, eu lembro disso. Eu peguei o sucesso dessa música dos anos 60, começo dos anos 60. Mas o interesse entre as duas coisas que você perguntou, que é o Fernando Faro e o Vanzolini, que o Fernando Faro fez um ensaio com o Vanzolini e o Vanzolini mostrou para ele, de uma certa forma, como que ele compõe, que é uma coisa muito rara você ter esse documento. Normalmente o compositor esconde o momento da composição, porque tem muita coisa que é jogada fora. Então ele fica com um pouco de vergonha de mostrar aquilo. E ele prefere que o cantor mostre, porque o cantor já faz uma coisa acabada, já tem a banda aqui. E o Vanzolini, nesse programa, foi interessante, porque ele levou o músico para acompanhar, que era um músico acostumado com a música dele, Adalto Santos, era um tocador de viola. O cara se situava bem na música do Vanzolini. Mas na hora que ele ia mostrar a música, ele mostrava como ele tinha feito quando compôs. Ou seja, não obedecia a qualquer compasso. Ele ia cantando ronda, assim mais ou menos. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. Bebendo, né? Quer dizer, sem qualquer... E o cara tentando acompanhar ali atrás, desesperado. Para mim, aquele programa foi demais para mostrar como que o cancionista compõe. Porque o Vanzolini não tinha nada a perder. Ele mostrava... Ele não queria mostrar que a canção estava pronta. Ele mostrava a canção da forma mais crua possível. Ele não se considerava artista. Ele não era homem de palco. Então, ele mostrava a canção da forma mais espontânea e desarrumada que você possa imaginar, né? Então, esse programa é demais para mostrar... Isso tem gravado... Como que um compositor compõe? Você não tem mais essa chance de ver. Ele apresentava a música com a crueza que ele tinha composto. E o músico que se virasse para tentar acompanhá-lo e não conseguia. Era uma coisa... Numa hora até o músico intervém, ele faz com que o Vanzolini repita uma parte para ele, músico, cantar. Para pôr as coisas no lugar. Como quem diz, eu vim aqui para pôr as coisas no lugar. Então é excelente essa fita do... ensaios com o Paulo Vanzolini, que o Fernando Faro fez, é de uma nitidez em relação ao momento da composição. Eu não conheço outro exemplo.
Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba. Os galos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Ah, em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém. Que nos faz bem, pelo nome de princesa, transformou o samba no feitiço, descende que tem da gente.
Ao abordar o trabalho de letrista, você analisou a composição Feitiço da Vila. Luiz, o que motivou você a abordar essa canção?
Essa canção tem os finais de estrofes dela são muito elucidativos, são exemplos didáticos praticamente, para eu explicar a noção de unidade entoativa. Uma coisa é, a curva melódica que o compositor compõe. Outra coisa é quando chega a letra e recorta a curva melódica e transforma a curva melódica não só em elemento musical, mas em elemento entoativo. Entoativo significa prosódico, de fala mesmo. Então, veja, nessa música, eu vou dar alguns exemplos aqui. Você tem o final de uma das estrofes, que é assim, todo mundo lembra? Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, né? Que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. É esse trechinho que me interessa. Que faz dançar os galhos do arvoredo, uma unidade, e faz a lua nascer mais cedo, duas unidades. Depois, quando ele recorta, repete a melodia e ele põe outra letra, recorta de outro jeito. Então, você vê que as unidades entoativas são as unidades da fala, são diferentes. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba, três unidades. E é a mesma melodia, mas são três elementos entoativos. Depois ele diz assim, sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. Quatro. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. E no fim, ele ainda exibe a sua destreza e divide em cinco. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Sempre a mesma melodia, ele divide em duas unidades intuativas, depois três, depois quatro, depois cinco. Então, eu não vejo exemplo melhor para mostrar como o papel do letrista para achar a entoação que está dentro da melodia. A melodia é a mesma, mas o letrista acha a entoação, recorta diferentemente, de forma que aparecem várias entoações.
Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem, quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz.
Luiz, você podia comentar a importância de criar figuras intuativas e o que o motivou a citar, nesse aspecto, duas canções do Chico Buarque, Olhos nos Olhos e Feijoada Completa?
Essa pergunta se opõe à abstração que você perguntou anteriormente, que eu identifiquei com a musicalização. Se você for musicalizando, você vai tornando a canção cada vez mais abstrata. Se você for oralizando, você vai fazendo com que a canção fique mais figurativa, ou seja, fica mais oralizada. Oralização e figurativização são sinônimos nesse sentido. O que é trazer figura? É justamente mostrar as unidades intuativas quais são, que nem eu mostrei no Feitiço da Vila. Quais são as unidades intuativas? E o Chico tem alguns exemplos interessantes. Olhos nos Olhos, por exemplo, que você lembrou, conserva a mesma melodia e vai mudando a letra. quando você me deixou, meu bem. Então, ele cria duas unidades intuativas, que eu estava mostrando aquela hora. Quando você me deixou, meu bem. Meu bem é o vocativo, tá certo? Agora, de repente, ele faz a mesma melodia. Quando você precisar de mim. Veja, agora não tem duas. Agora é uma só. Quando você precisar de mim. Não tem mais o meu bem separando uma coisa da outra. Então, é um exemplo mais simples até do que o outro, de uso da mesma melodia com recortes intuativos diferentes. No caso fechado completo, é a mesma coisa. Aquelas divisões que o Chico faz, com as mesmas notas, ele para, tem pausa ou não, naquelas sequências que ele faz na mesma melodia. Estupidamente gelada para um batalhão. E, no entanto, quando ele muda a letra, é outra divisão completamente diferente, é a mesma melodia. Só que, por causa do recorte da letra, dá a impressão que são coisas diferentes, recorta diferentemente. Um exemplo que eu lembro de cabeça é o próprio Sampa do Caetano, que é muito conhecido. Veja, ele diz assim, é quase que numa nota só. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. Ele divide em dois. De repente ele fala assim, a mesma melodia. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço e quem vem de outro sonho feliz de cidade 3. O mesmo elemento ele divide em três unidades intuativas. Quer dizer, então na verdade é isso. Com isso ele figurativiza mais a canção. A canção fica mais parecida com alguém falando aquilo. Tanto que ela muda respeitando aquilo que a pessoa quer dizer. E não apenas a quadratura musical. Despreza o compasso musical, de uma certa forma, e cada vez a melodia que era para ser a mesma ganha cabeças de compassos diferentes. O ritmo muda o lugar. A sílaba tônica vai se alterando de lugar. Isso é bem cancional.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.